Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 7 de 3 de 2023. Agora são 6h25 da manhã. Quero dizer que é uma alegria tê-los por aqui. Bom dia, Rejane. Bom dia, Anelli. Anelli Amaral, Bru. Muito bem, Bárbara Mello. Excelente. Se tiver tudo ok aí com o vídeo, com o áudio, bom dia, Yara. Já avisem, por favor. Boa, legal. O Bruno tá por aí. E não é? Isso, dia 7. Hoje é dia 7, não é? O Bruno entrou. O Bruno entrou pra bagunçar a minha live. Eu baguncei ontem o café com o sêmio dele. O Dr. Bruno copiou o nome do meu programa, né? O meu é Café com Frankel, o dele é Café com Sêmio. Aí ontem eu entrei pra bagunçar o programa dele, o Café com Sêmio, que acontece todas as segundas-feiras. Salvo engano, às 8h30 da noite, né? 8h30, 9 horas da noite. E agora ele tá aqui bagunçando com o meu. Legal, muito bem. Ele quer falar sobre o porco de Lisboa. É um bom tema para Café com Frank, viu? O tema do porco de Lisboa. Porco que foi assassinado. Assassinado em Lisboa. Tá, mas eu não vou permitir que ele atrapalhe aqui a nossa live, o nosso Café com Frank. Essa dose semanal de cafeína espiritual. Então sejam bem-vindos, é bom tê-los por aqui. Como sempre, vou pedir para que vocês ajudem aos trabalhos que por aqui são realizados. Uma das formas de, por exemplo, divulgar aqui o nosso Café com Frankel é disparar o aviãozinho para as pessoas durante a live também, né? Você pode printá-la, depois colocá-la aí no teu... nos teus stories, enfim, me marca por lá, tá bem? E aí você vai trazendo mais pessoas pra cá. Mas por hora, vai lá, dispara aviãozinho aqui, ó. Tá. Aviãozinho, bota coraçãozinho pra live subir e vambora. Legal. Muito bem. Salve, salve Fá, Rogério. Excelente. Espero que todos tenham passado muito bem desde o nosso último encontro. Olha lá, o Águia Wood, né? Quem quiser encomendar as melhores tábuas de carne, as melhores facas, né? Procure aí o pessoal do Águia Wood, fazendo aqui o meu jabá, porque acompanho o trabalho deles e os caras são bons mesmo, assim, é muito, muito bom. Vamos lá, então, Café com Franca de hoje, eu quero falar sobre o neurótico. Viktor Frankl vai falar sempre, né? Vai falar com uma certa frequência de alguns tipos de neurose, né? A neurose obsessiva, a neurose de angústia, né? Hoje eu quero tratar a neurose em linhas gerais, em termos bem gerais. Não quero me demorar em apresentar um tipo específico de neurótico, né? Um tipo específico de neurose. É tratar da neurose de forma geral. É interessante que quando o Viktor Frankl está falando do neurótico, em linhas gerais, tá? Tal como eu estou pondo aqui, nós podemos pensar no imaturo, tá? Na pessoa hipersensível, na pessoa muito afetada ainda pelas suas paixões, a pessoa a quem lhe falta ainda a virtude da temperança, a virtude da prudência, uma pessoa que ainda não é capaz de autogovernar-se, né? Não tem esse autogoverno da vida. Então, o neurótico, ele acaba desenvolvendo traços de neurose, ele acaba entrando por esse caminho justamente por não ter se comprometido com a formação do seu caráter, o desenvolvimento da sua personalidade, né? Tá lá, né? No reino dos imaturos. Exatamente, Bruno, é bem isso que você tá colocando por aí, né? Eu não queria citar aqui exemplos concretos, nomes, mas é exatamente isso. Então, quando ele vai falar do imaturo, o grande João Lee, meu amigo João Lee, quando ele vai falar do neurótico, nós podemos achar aqui uma correlação muito interessante com aquilo que comumente se fala sobre imaturidade, tá certo? Bom, eu quero tratar dentro da neurose de um ponto muito específico, que é a questão do medo. Nós podemos pensar no neurótico como aquela pessoa que não dispõe, porque não praticou, porque não se colocou nesse caminho, nesse itinerário, uma pessoa que não dispõe da virtude da coragem, né? O neurótico, entre outras coisas, ele é um medroso. Lhe falta a coragem e lhe sobra o medo. Tá? Interessante, tem um texto muito bom de Elizabeth Lucas, no livro Una Vida Fascinante, em que ela vai falar das três grandes patologias, né? Ela vai elencar três grandes patologias: o psicopata, o depressivo e o neurótico, e ela vai dizer o que falta a cada um desses, né? Por exemplo, ela vai falar que ao depressivo falta a esperança, ao psicopata falta a disciplina, e ao neurótico o que falta? Ao neurótico falta a coragem, tá? Esse neurótico que aqui nós estamos falando, e quando eu digo aqui o neurótico, não é alguém que está muito distante aí de você também, não é alguém que está muito distante da tua vida. Muitas vezes você que está me ouvindo, se comporta como um neurótico. Ah, o Luiz Henrique está me chamando de neurótico. Você sabe que você traz aí, né, as tuas neuroses, as tuas debilidades, pontos que precisam ser melhorados, né? Então, assim, não fica pensando em terceiros, não fica pensando, né, em alguém. Faz uma autoanálise, faz uma reflexão tua, né, bem profunda, tá bem? O neurótico, esse medroso que aqui eu estou colocando com essas notas, né, dando um acento nessa questão do medo, da falta de coragem, ele é aquela pessoa que vai buscar a todo momento um tipo de validação. Tudo que ele faz gera uma certa insegurança. Então ele não sabe se ele deveria fazer bem assim. Ele vai buscar terceiros que possam validar as suas ações, validar os seus sentimentos. Ele fica à espera de aprovação da comunidade. Então ele faz algo e olha para o entorno, para ver se as pessoas estão, de fato, concordando com ela. Ele tem uma ação, ele toma uma decisão, mas ele faz isso cheio de temor e de preocupação excessiva, porque ele só vai se acalmar, só vai se estabilizar quando alguém validar. Olha, parabéns, olha que bom isso que você fez, que interessante, né? Como você é bom em tudo que faz, né? Então ela fica esperando essa pessoa medrosa, amedrontada e portanto neurótica, ela fica esperando uma validação, ela fica esperando a aprovação do entorno. Tem aquela frase célebre, né, que o temor ante o fracasso anula toda a chance do êxito, né? E é exatamente isso, né? Porque é quando, de antemão, eu já inicio as minhas coisas com esse temor, com essa preocupação excessiva, o que estão pensando de mim, o que vão achar de mim, o que vão falar do que eu fiz, assim assado, né? Esse temor ante o fracasso que pode surgir vai anulando toda a possibilidade, toda a chance de êxito. Tá bem? Mas enfim, aqui só fazendo uma breve explanação, uma antessala para localizá-los dentro dessa realidade, né, do medo. Tem um livro muito interessante, e é exatamente por conta da leitura que eu estava fazendo, a releitura que eu estava fazendo desse livro, que me ocorreu falar aqui sobre o medo. Tem um livro muito interessante que se chama A Ansiedade, de Henrique Rojas, né, um livro belíssimo. Que temos, né, esse nós temos em português, né, muito embora ele seja, né, de língua espanhola, em que ele vai falar que esse medo, esse temor patológico, esse estado de neurose, como aqui nós estamos chamando, pode nascer por conta de algumas atitudes. Ele vai elencar várias atitudes. Dentre essas atitudes que ele elenca, eu quero colocar duas que me parecem muito oportunas para essa nossa reflexão, são bem atuais para esse nosso tempo, e certamente nós conseguimos encontrar, né, numa enormidade de pessoas. Ele vai falar que esse temor, e portanto essa neurose, surge, entre outras coisas, por conta de duas atitudes que nós temos frente à vida, frente ao mundo. A primeira atitude é a atitude do hedonismo, né? O hedonismo, aquela pessoa que tem como bandeira fundamental uma máxima de prazer. Uma pessoa que busca a todo momento o prazer e o bem-estar, a satisfação, o regalo, o gozo. Né? A pessoa que é movida por isso, por esses prazeres sensíveis. Então tudo precisa ser muito prazeroso. Ela precisa estar vivendo uma máxima de bem-estar, né? Ela deve ser feliz a todo custo. E felicidade é igual a afetação, a sentimentos, a validação do entorno. Ela quer ser feliz. E, evidentemente, que para ser feliz, ela vai evitar toda forma de desprazer, de frustração. Portanto, ela vai evitar também todas as dificuldades, tudo aquilo que seja árduo, custoso e assim por diante. Essa é a primeira atitude, né? A atitude do hedonismo. Mas tem uma segunda atitude que comumente acompanha aqueles que estão nessa vivência hedonista, que é a atitude materialista. Daquela pessoa que não só quer ser feliz e evitar todo o desprazer e que tem como bandeira fundamental, né, essa máxima de prazer na vida, mas também essa atitude daqueles que querem acumular. O gozo é tão maior, a alegria, a satisfação, o bem-estar é tão maior quanto mais bens eu possuo. Quanto mais eu consigo acumular bens e evitar a escassez. O hedonista, ele vai evitar o desprazer. O materialista, ele vai evitar a escassez. Para o materialista, não pode lhe faltar nada. Ele tem que ter tudo por perto, tudo nas mãos, né? Ele tem que poder chamar as coisas de suas, né? Tá bem? O hedonista, em contrapartida, ele não quer, como materialista, tão somente acumular bens. Ele quer acumular prazer. Então, um evita o desprazer, o outro vai evitar a escassez. Um vive uma máxima de felicidade, o outro de acúmulo. Bom, essas duas realidades, evidentemente, não estão tão distantes. Uma vai exigir a outra mutuamente. O hedonista vai, inevitavelmente, se tornar um materialista, e o materialista vai assumir também essas notas bem acentuadas de um hedonista. Henrique Quiroges, que eu citava agora há pouco, né, nesse livro A Ansiedade. Obrigado, o pessoal está colocando aí o nome do livro, né? Da Elizabeth Lucas, que eu citei agora há pouco, é Una Vida Fascinante. Só tem em espanhol. E do Henrique Rojas é A Ansiedade. Tá? Simples assim. Esse A Ansiedade eu acho que você só vai encontrar em sebos. Tá bem? Esse que eu tenho em mãos é da editora Mandarim. Ok? O Henrique Rojas falou, bom, hedonismo, materialismo, entre outras atitudes, vai fazer com que surja um novo homem nessa nova sociedade, nesse tempo atual, odierno, moderno no qual nós estamos, né? Que homem é esse que surge? É um homem embotado. É um homem repleto de coisas, porque é um materialista, repleto de coisas, porque é um hedonista, mas vazio interiormente. Possui muitos bens, tem muita história para contar, caça prazeres, né? Ele vive a caça de prazeres, então ele possui exteriormente muitas coisas, muitos feitos nesse sentido. Só que interiormente ele é vazio, interiormente ele está oco. Interiormente o que ele tem é um temor excessivo. De alguém que não se tem nas mãos. Um temor de alguém que não sabe muito bem quem ele é. Porque quando ele olha para fora, vê coisas, mas quando ele olha para dentro, ele não encontra nada. Porque não está alimentando esse mundo interior, porque não está desenvolvendo força, porque não tem recursos internos. E se os tem, evidentemente, os subutiliza, não os desenvolve, não os planifica, não os acessa, tá? Surge então esse novo homem. Um homem repleto de coisas, mas profundamente embotado, porque está vazio por dentro. É uma sociedade infantilizada, entende? É uma sociedade amedrontada. As crianças são assim. Vocês escutam aqui o choro, por exemplo, de uma criança, nesse exato momento. As crianças são assim. Mas tudo bem, elas estão ainda numa fase interessante do desenvolvimento humano, né, e nós não podemos pesar a mão sobre elas como nós devemos pesar sobre nós, evidentemente. Acho que vocês conseguem compreender, mas As crianças são assim. Quando algo falta na realidade exterior, elas entram num certo estado de desespero, porque também não conseguem encontrar recursos para lidar com as suas frustrações, com as escassez do mundo exterior. Não conseguem lidar com isso tudo porque lhe falta algo interiormente. Ainda não tem esse autodomínio, ainda não tem essa força, ainda não tem essa capacidade de frustração, essa capacidade de resiliência. Quando eu digo não tem, não tem enquanto algo assim desenvolvido, evidentemente. Porque, é claro, né? É algo especificamente humano e algo constitutivo da pessoa humana. Então, quando eu digo não tem, né, eu não estou assim, fazendo uma fala que busca uma perfeição dentro do campo aqui antropológico. Porque se fôssemos fazer isso, né, precisaríamos fazer todo um estudo prévio, e não é o caso do Café com Frank. Então, uma criança, quando percebe que algo no mundo exterior lhe falta, quando ela percebe uma escassez, a mãe que se ausenta, o brinquedo que lhe foi tirado, a comida que ela gostaria e não lhe foi ofertada, no lugar foi ofertada uma outra. A criança, quando ela é colocada diante da escassez, diante da frustração, o que ela faz? Ela abre o berreiro, ela entra em desespero, ela se apresenta muito fragilizada, amedrontada. E esse é, infelizmente, um quadro que se assemelha e muito com a vivência de muitos adultos. Pessoas medrosas, assustadas, que quando estão diante de algo novo, assim, não sabem muito bem o que fazer, que não tem coragem de se expor a situações, que não tem a coragem de caminhar na direção das dificuldades, daquilo que é árduo, daquilo que é gostoso, daquilo que é penoso, entende? E aí vira um negócio bem inconsequente, né? Porque assim, lá para as tantas, a pessoa parece que tem um ato de coragem na vida. E me lembro aqui de um caso que há um tempo eu atendi na clínica, né? Já conto para vocês. Lá para as tantas, parece que a pessoa tem um ato de coragem na vida. Não, olha, essa pessoa, ela era, né, meio infantilizada, ela era amedrontada, mas agora ela agiu com coragem. E o que ela fez? Ah, ela fez um grande ato. Um ato de bravura, um ato de coragem. Quando você vai ver, não tem nada de coragem, não tem nada de bravura. Só tem de temeridade. A temeridade é um excesso de coragem inconsequente. É uma atitude imprudente, que não tem uma finalidade nobre, né? Então, assim, a pessoa foi muito corajosa. O que ela fez? Ah, sei lá, ela decidiu sair da casa dos pais. Foi o que aconteceu com um paciente meu, né? Que, se percebendo muito infantilizado, muito amedrontado, resolve ter uma atitude corajosa. E num ato que ele julga ser de coragem, ele rompe com tudo e sai da casa dos pais dele, aluga um Airbnb e vai morar nessa casa. Mas ele não sabe o porquê o faz, ele não tem nenhuma finalidade que justifique isso tudo, uma finalidade nobre, honrada, não. Eu vou para conseguir lidar mais, para lidar melhor, né, com as minhas coisas, para conseguir me comprometer, né, em ter uma vida assim, assim, assim. Não tinha absolutamente nada. O que acontece? Passam-se 2 meses, ele fica doente, embotado, ganha muito peso, fica gordo. A mãe dele fica preocupada. Quando vai ao encontro dele, né, encontra pela casa caixas e caixas e caixas e caixas de bombom, né, espalhadas, né, pela casa. Esse rapaz, que depois eu vim atender, comia no café da manhã, no almoço e na janta, só bombom, comprava várias caixas de bombom e se alimentava de bombom, de chocolate, né? Passava o dia comendo chocolate, jogando videogame, né? E assistindo pornografia. Então, assim, aquilo que parecia ser um ato de coragem, eu vou sair da casa dos meus pais, vou começar a minha vida, vou ter os meus negócios, vou empreender, vou administrar melhor o meu tempo, vou ter a minha rotina. Aí você vai ver, né? Aquele ato que parecia ser coragem, era só temeridade. Saía do nada e levava para lugar nenhum. Se tornou um tolo, se tornou alguém doente, em todos os sentidos, emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, uma pessoa embotada, Se olhava para ele, ele estava visivelmente doente. Ninguém precisava ter um olhar muito atento, né? Não precisava de um olhar clínico para ver que aquela pessoa estava doente. Dos pés, a cabeça estava toda enferma. Isso, evidentemente, não é coragem, né? Isso é uma imprudência infantil. Quando eu digo coragem, é a coragem de não nos subestimarmos. A coragem, senhoras e senhores, de conseguirmos exigir cada vez mais de nós mesmos. A coragem de traçarmos rotas que sejam cada vez mais desafiadoras. Eu digo rotas cada vez mais desafiadoras, né? Pousando os olhos aqui sobre o livro do Viktor Frankl, né? A Falta de Sentido, quando ele vai falar das vivências dele enquanto alpinista, né? E ele vai dizer, olha, nós enquanto alpinistas buscamos cada vez mais rotas que sejam desafiadoras, né? As rotas mais desafiadoras. É isso que um alpinista busca. E interessante, Frankl, eu já fiz um café com Frankl pegando uma parte desse texto de Frankl. Mas eu volto aqui nessa parte porque nesse momento faz todo sentido, né? Cai muito bem. Ele fala, olha, sabe o que me motivou a, por exemplo, começar a escalar, a me tornar um alpinista? Citando na íntegra aqui Viktor Frankl, né? Há pouco falávamos de escalada. O que pode ter me movido para elas? Honestamente, vai responder Frankl, o medo. O medo. Mas como frequentemente pergunto aos meus pacientes quando me procuram com suas neuroses de angústia, devemos nos resignar a tudo? Não se pode ser mais forte do que o medo? E mais abaixo ele continua, né? E da mesma forma, eu também me perguntei, diante do meu medo de escalar, quem é mais forte? Eu ou o imbecil que há em mim? Eu também posso enfrentá-lo. Existe algo no homem que eu, certa ocasião, designei como poder de resistência do espírito diante dos medos e fraquezas da alma, né? Olha que interessante, olha que homem saudável, né? Um homem que vai estabelecendo sempre na sua vida rotas mais desafiadoras, que vai buscando sempre pontos mais elevados. Esse é o tipo de fortaleza. Fortaleza de alguém que vai sempre subindo um pouco o sarrafo, que nunca vai se contentando com o salário mínimo, que nunca vai se contentando com aquilo que, assim, já foi, porque ele se percebe num campo de tensão e se percebe capaz de sempre dar um pouco mais do que aquilo que ele já deu. É como se ele olhasse para o passado e falasse, olha, o que eu fiz está feito, ótimo, né? O que eu fiz e está bem feito, né? Merece um rápido olhar de contemplação, de gratidão e assim por diante. Mas tantas outras coisas ainda precisam ser feitas. Eu não posso viver dos feitos do passado. Aquilo que eu fui ontem já não serve para hoje. Luiz Henrique de ontem não presta para hoje. Se faz necessário estabelecer novas metas. Se faz necessário se expor a novas situações. Realizar novos feitos. Se faz necessário subir o sarrafo com coragem, porque é necessário coragem para estabelecer novas metas. Subindo o sarrafo. Eu preciso subir o sarrafo porque eu tenho que entrar nesse caminho de crescimento, de desenvolvimento, não para nada, mas para me tornar aquilo que de melhor só eu posso ser, para contribuir com o mundo, com a sociedade, para realizar valores, para me tornar aquilo que Deus sonhou para mim, para conseguir realizar bem os meus trabalhos e me tornar no meu trabalho um luzeiro, uma referência. Se faz necessário que cada vez mais, em todas as áreas da minha vida, eu consiga ter essa coragem de subir o sarrafo, de estabelecer novas metas. De não temer os fracassos, de não agir a partir do temor do neurótico. O temor do neurótico que busca só prazer ou acúmulos de bens, o neurótico que vai buscar sempre a validação do mundo exterior. Não, eu preciso ir subindo o sarrafo, eu preciso ir buscando novos desafios na minha vida. Olha que interessante, né? Aqui um trecho interessante do livro, né? Quando Viktor Frankl vai falar que o entusiasta pelo alpinista não está interessado somente nas necessidades criadas artificialmente, mas também nas possibilidades, e precisamente na medida em que ele deseja descobrir onde estão os ditos limites da possibilidade humana, ele quer explorar esses limites, ou seja, explorar os nossos limites, explorar as nossas potências. Exatamente, buscar a nossa máxima estatura, buscar uma nova estatura, como está dizendo a Lucy Meire. Porque senão a gente vai assim, atrofiando, se a gente vai se subestimando, se a gente vai agindo nesse mundo pautado no medo, se a gente vai se contentando com aquilo que já foi e fazendo disso, né, o lugar da nossa morada, a gente se perde. A gente não se desenvolve, a gente não cresce. Estabelecer sempre rotas desafiadoras é para nós um convite. Estabelecer sempre rotas desafiadoras é para nós uma missão. Eu deveria fazer os meus balanços mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais, que sejam. E nesses balanços eu deveria sempre encontrar um crescimento em algumas áreas. Esse seria o ideal. Opa, peraí, deixa eu fazer aqui um balanço de como vão as coisas na minha vida. Deixa eu fazer um balanço de como vai o meu trabalho. Eu preciso estar, não necessariamente trabalhando mais, mas eu preciso estar trabalhando ao menos com mais intensidade. Eu preciso ter adquirido novas habilidades. Deixa eu ver como está a minha vida familiar. Eu preciso ser um pai muito melhor do que eu fui no semestre passado, um esposo muito mais atento, dedicado e carinhoso do que eu fui na semana passada. Deixa eu ver como que está aqui a minha vida de oração, deixa eu ver como que está, né, a minha vida social. Eu preciso ser um amigo ainda melhor, eu preciso estar à disposição daqueles que me convocam. Entende? E sempre subindo um pouco o sarrafo. Desenvolvendo novas habilidades, desenvolvendo novas virtudes, vencendo os antigos vícios. Precisa ser um caminho ascendente, porque se nós não estivermos subindo, nós estaremos despencando. Não tem estabilidade nesse mundo. Não tem estabilidade nesse mundo. Existe como que uma lei da gravidade que atua sobre nós, não só na realidade física, evidentemente, porque na realidade física nós conseguimos ver, né? Eu solto essa caneta e ela simplesmente despenca, mas existe uma lei da gravidade que atua sobre nós também existencialmente, espiritualmente, e essa lei da gravidade nos mostra o seguinte: se eu não estiver progredindo, subindo, eu estou necessariamente, certamente, caindo e despencando. Eu nunca paro. Ou é um caminho de subida, progresso, ou é um regresso. Ou é uma comédia, ou é uma tragédia. Não tem ponto de parada. Né? Não tem aquele ponto em que as coisas se estabilizam. Não, eu vou me lançar para cima, eu vou conseguir grandes coisas, eu vou me tornar algo que o valha. E se lá para as tantas eu resolver parar, eu fico estabilizado lá naquele lugar que eu cheguei. Não. Assim como essa caneta, quando chega no seu ponto alto, não fica parada, mas começa a despencar, assim também nós, quando chegamos naquele nosso ponto alto, nós não paramos nele. Nós começamos a despencar. Por isso sempre se faz necessário uma força de subida, uma força de ascensão, de uma pessoa que olha para a vida como um esportista, que vai olhar para a sua prática esportiva, que vai olhar para o esporte e vai perceber que sempre tem algo que pode ser aperfeiçoado. Digo isso porque eu estava falando do sarrafo, né? O sarrafo que precisa ser levantado, né? Essa ideia de subir o sarrafo, aquela pessoa que consegue saltar com êxito o sarrafo que foi posto naquela altura, né? Suponhamos que lá para as tantas, né? A pessoa que faz, né, o salto com vara ter conseguido atingir uma altitude de 5 metros, ela vai olhar para aqueles 5 metros e vai falar: muito bem, se eu saltei 5, agora eu quero saltar 5,30. Se eu saltei 5,30, agora eu quero ir para 5,50, agora eu quero ir para 6, agora eu quero ir para 6,5, agora eu quero ir para 7. Ou seja, se eu superei aquela etapa, se faz necessário que uma nova etapa se inicie. Para quê? Para que eu não fique me subestimando, para que eu não fique aqui na mediocridade, para que eu não fique parado, para que eu não me contente com o pouco. Isso eu já consegui, agora o que eu posso mais? O que eu posso dar mais no meu trabalho? Me escreveram, e eu vou terminando com isso, tá bem, senhoras e senhores? Me escreveram, né, na caixinha, acho que foi ontem, antes de ontem, né? Não, foi ontem, certamente foi ontem. O meu patrão me deu uma chance, ele disse que iria me demitir, mas me deu, né, um tempo, mas eu não sei o que eu faço, parece que nada está bom, entende? Eu respondi à pessoa, né? Respondi: olha, se ele quisesse, ele já teria te demitido, essa é a verdade, né? Se ele te deu uma chance, é porque ele acredita que você pode fazer algo ainda, pois bem, faça. Mas assim, sem ficar com muita pena de você mesma, sem ficar com muito dedo, se tem algo que de fato pode ser feito, se isso é justo, se isso é virtuoso, se isso é um caminho de desenvolvimento pessoal, faça. Chegue um pouco mais cedo, saia um pouco mais tarde, faça um curso profissionalizante, entende? Busque as pessoas que desenvolvem bem os seus trabalhos e cole nelas, copie elas, fique emulando elas. Tenha a humildade de perguntar para elas como elas fazem, para que você também possa fazer melhor no teu trabalho. Ou seja, essa mentalidade medíocre do homem temeroso, do homem neurótico, como falávamos no começo, tem sido, entre outras coisas, um dos grandes problemas que nós temos enfrentado no campo corporativo. Quantas e quantas pessoas que eu converso, quantos e quantos, assim, empresários, donos de negócios, e assim, negócios desde, né, grandes empresários que tem lá 500, 600 colaboradores, funcionários, até o jardineiro que veio aqui em casa, né? O jardineiro que veio aqui em casa semana passada, meu grande amigo, Misael, tenho um carinho muito grande por ele. Ele falou: olha, puxa, Misael, você demorou tanto, né, para vir, vai fazer uns 2 meses e meio que você não aparece por aqui para fazer a poda, para fazer a manutenção, o que que se passa? Ele falou: olha, se passa que eu não consigo encontrar pessoas. Ele falou: não consigo encontrar pessoas. Ele me disse isso na semana passada, na quinta-feira passada. Ele falou: olha, nós estávamos fazendo, por exemplo, um jardim, e eu disse para o rapaz que trabalha comigo: agora que você terminou de cortar a grama, vem rastelando. Ele pegou e ficou bravo, falou: que você tá achando? Você acha que eu tenho que fazer tudo nesse serviço? Né? Ou eu corto ou eu rastelo, as duas coisas eu não posso fazer. Ele falou: então, ele me dizia, o Misael me dizia: olha, eu não encontro pessoas, eu gostaria de ter 2, 3 equipes. Eu tranquilamente hoje poderia contratar, né, mais 5, 6 funcionários, porque tem tido muita demanda, né? Até por conta das chuvas, tem muitas pessoas aí que estão com a grama alta, querendo fazer uma poda, querendo fazer, né, um cuidado no jardim. Ele falou: eu conseguiria contratar 5, 6 pessoas, montar pelo menos mais 2 equipes para ficar na rua. Ele falou: mas eu não encontro pessoas. Ele falou: eu não encontro pessoas. Elas não querem ser cobradas, elas não querem aprender, elas não querem acordar cedo. Ele falou: eu passo com meu carro para pegar os funcionários, né? Quase todos os dias, quando eu passo, eles ainda estão na cama, ainda estão dormindo. Então, imagina assim, ó, que isso? Que sociedade maluca é essa, né? Uma sociedade, assim, infantilizada, de crianças que têm dificuldade de sair da cama. Crianças aqui, entre aspas, né? Crianças de 40, 45, 50 anos, que têm dificuldade de sair da cama. Que não consegue dar de si, que não consegue realizar um trabalho de começo a fim. Começam, mas não terminam. Começam, assim, de forma lânguida, de forma tíbia de forma precária e por fim deixam tudo em aberto. Ou seja, pessoas que não exigem nada de si mesmos. Pessoas que têm medo de crescer, de empreender, de produzir, de se arriscar. E têm medo por quê? Porque preferem uma vida com prazeres tolos, baixos, do que uma vida cheia de aventuras e de crescimento. Senhoras e senhores, nós precisamos exigir mais de nós mesmos. Mais. E esse mais não é um mais assim de tempo. Nossa, Luiz, aí que você fala isso me dá até um certo desespero, né? O tanto que eu já faço. É, só que talvez esse tanto que você faz é feito com preguiça, é feito com reclamação, é feito com temor, é feito com imprudência. Você não precisa aumentar necessariamente as horas. Você precisa aumentar a intensidade, botar coragem. Coragem do quê? Coragem de se tornar aquilo que você pode. A coragem de arregaçar as mangas e cumprir os teus deveres. A coragem de fazer e fazer por amor. A coragem de fazer e fazer de forma inteira. Botando lá a tua vida, botando o teu coração. Não é só levantar quando o despertador toca. É levantar já numa atitude de prontidão. Você percebe que aqui exige coragem? É levantar, todo mundo levanta, né? Assim, todo mundo, né? Acho que pelo menos vocês que estão aqui no Café com Franca 625, sim. Nesse sentido, todo mundo aqui, né, que está comigo. Acordar, todo mundo acorda, mas acordar com disposição, acordar com alegria, acordar com uma prece nos lábios. Acordar já numa atitude direta, né? Não ficar se arrastando pela casa. É trabalhar. Eu acredito que boa parte dos que aqui estão trabalham. Mas como que se trabalha? Qual a intensidade? Qual o amor? Qual é a devoção que você bota nisso tudo? Fazer os serviços da casa, tá bom, né? Mais ou menos todo mundo faz. Mas como é feito? A coragem, ela nos ajuda a viver bem os comos. Viver sem se poupar. Viver sem fazer muitas contas. Contas do tipo, aí eu como fico? Não, se entregue, faça. Bote lá o teu coração. Se gaste nisso tudo. Essa coragem que nos tira de uma certa neurose. A neurose dos medrosos. A neurose dos tíbios, a neurose daquelas pessoas que vão se subestimando, vivendo de hedonismo e materialismo e acabam pousando num vazio existencial terrível. Tem muitas coisas exteriormente, mas interiormente estão pobres, vazias. Não tenhamos medo, tá bem? Subamos o sarrafo. Vamos buscar rotas mais desafiadoras. Senhoras e senhores, busque hoje, no teu dia, na tua vida, rotas desafiadoras. Não se subestime. Tá bem? Quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Estamos aí com 155 pessoas agora na live. Eu vi que vocês foram mandando alguns comentários. Esse é um dos motivos pelos quais eu não fico lendo os comentários, né? Enquanto eu falo. Porque facilmente me perco naquilo que eu queria dizer. É isso aí. O Renato tá lembrando, né, daquela máxima do meu amigo Dr. Saulo, poupar é se perder. Motivação não é suficiente, é preciso ter a decisão de cumprir os deveres. A Lucimeire. A coragem nos ajuda nos comos. Uma frase que eu disse aqui agora há pouco, a Aninha está colocando, exatamente, a coragem nos ajuda nos comos. É bem isso. Avante, Adriana, bora, avante. Juliana dizendo excelente, boa. Senhoras e senhores, é bom estar aqui com vocês, tenham todos um bom dia, nos vemos no próximo Café com Frankel. Se puderem, printem essa live, né, indiquem para as outras pessoas, comente lá, né, na tua casa, no teu trabalho, sobre, né, essa e outras lives que temos feito. Bote aí para o pessoal assistir. Quem sabe não surge uma reflexão interessante, uma mudança de vida. Enfim, né? Leve isso tudo adiante. Agradeço pelo carinho, agradeço pela presença de vocês, pela constância, pela assiduidade de vocês aqui no Café com Frank. Fiquem com Deus. Tchau.